Agora, mais um giro pelo Brasil. Vamos lá para o Paraná, região de Itambaracá. Mário Teixeira, Marinho Neto, produtor rural lá na região, já está aqui conosco por vídeo. Seja bem-vindo, Mário. É um prazer estar aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos. Prazer é todo meu falar algo da nossa região do Norte Itambaracá para o Notícias Agrícolas.
Mário, da última vez que a gente conversou com você aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no meio de novembro e você estava trazendo um cenário de bom desenvolvimento para a soja por aí. Mas de lá para cá, esse cenário, especialmente olhando para o clima, deu uma mudada, né?
Com certeza. A última chuva aqui para nós foi dia 23, amanhecendo 24, que deu um total de 45 milímetros. Aí depois cortou a chuva. E agora, por último, esquentando bastante, né? Está bem quente agora, ontem, antes de ontem, fez bastante calor. Isso faz com que evapore muita água do solo e a soja começa a sentir. Já fazem 14 dias que não chove aqui hoje.
E aí, Mário, diante desse cenário, como é que fica a expectativa de produtividade? A gente já pode apontar perdas ou ainda dá para se recuperar caso essas chuvas voltem?
Se chover... a perda foi muito pequena, muito pouca, entendeu? Se chover logo, né? Pelas previsões aí, tá marcando chuva boas a partir do dia 16, que a gente tem acompanhado, 16, 17. Mas teria que dar uma chuva dentro desse intervalo aí, né? Falta 8 dias ainda, né? Então, não dá perda, muito pouca, entendeu? Muito pouca mesmo. Pontos isolados, algum lugar que pode ser alguma mancha de solo raso que afetou. Mas, no geral, a lavoura está boa ainda. Não vamos falar em porcentagem de perda ainda, né? Então, vamos aguardar um pouco para falar alguma coisa.
E pensando no cenário de pragas e doenças, Mário, como é que tem sido esse ano por aí? Tem algum desafio nesse sentido para o produtor?
Não, normal. Está um ano normal com pragas, né? A gente tem acompanhado, tem feito as aplicações na hora certa, entendeu? Fungicidas na hora certa. Como aqui é uma região de baixa altitude, 400, 450 metros, com baixo volume de chuva, as doenças entram a menos, né? A gente já sabe disso. Então, mas mesmo assim a gente está fazendo preventivo, porque se chover e for entrar doença, já está aplicado, a soja já está totalmente protegida, né?
E pensando em calendário, Mário, quando é que deve acontecer as colheitas da soja aí na região?
Se chover e a soja manter o ciclo dela, como nós plantamos as mais velhas dia 13 de outubro, 14, que iniciou o plantio aqui na região, vai com mais 7 dias para ela nascer, né? Então, dia 20, mais ou menos, 19 de fevereiro, começa a colheita aqui. Se correr, normal o clima. Se chover, ela vegetar, fechar o ciclo dela. Se der uma seca, aí adianta o ciclo, porque ela morre, ela perde, né, ela consegue fechar o ciclo dela.
E com essa expectativa de colheita, Mário, como é que fica a janela para plantio de segunda safra por aí?
Normal, né? O ano passado iniciamos o plantio dia 10 de outubro, dia 8, eu particularmente, né? Esse ano, 4 dias a mais, dia 14, né? Então, a nossa região aqui é diferente do oeste do Paraná. As frentes frias entram, ela não chega até nós aqui. Ela passa ali pela região do oeste. Por isso que eles plantam primeiro que nós. Todo ano é assim, entendeu? A gente planta geralmente mais tarde, não é porque a gente quer plantar, é porque não tem chuva aqui começo de setembro, primeiro quinzena de setembro, entendeu? Aqui a chuva chega mais tarde para nós, diferente do oeste do Paraná. Mas se correr normal aqui, dia 20, mais ou menos, de fevereiro, a gente já inicia a colheita, entendeu?
E para a gente encerrar, Mário, olhando um pouquinho para a comercialização, como é que estão as condições para os produtores avançarem com as vendas da soja por aí?
Alguns fizeram os contratos, né, futuro, né, saiu um contrato aqui a 130, a 125, 127, e teve produtores que fez, né, o contrato, amarrou, travou, entendeu? Para entregar a soja na colheita, né? E receber 30 do 4. Mas muitos produtores não fechou, não travou o custo, entendeu? Está jogando com o mercado. Agora estão falando aí de muito frio nos Estados Unidos, nevada lá, né? Seca na Argentina. Pode ser que os preços reajam, melhoram um pouco na safra agora que vai se iniciar em fevereiro.
Mário, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras e dessa safra aí na região. Obrigado, até a próxima.
Eu que agradeço. E ressaltar um pequeno detalhe, a gente já está com 3 safras sem volume alto de produção, entendeu? Totalmente no vermelho. E, consequentemente, a gente não consegue fazer palhada por produção baixa, né? Colhendo 40 sacos de milho por hectare, colhendo 20 sacos de soja por hectare. Você não faz volume. Aí, quando vem uma seca dessa, uma falta de chuva dessa, você não tem palhada no solo. É mais difícil a soja aguentar. Então, ela está aguentando com 14 dias, mas se chover, ainda ela vai produzir muito bem aqui na região, tá bom?
Mário, mais uma vez, obrigado. A gente deixa aqui as portas abertas para você voltar mais vezes e participar aqui com a gente novamente. Obrigado, até a próxima.
Até a próxima. Eu que agradeço, Notícias Agrícolas.
Esse, o Mário Teixeira Marinho Neto, produtor rural lá em Tambaracá, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar esse desenvolvimento das lavouras lá na região, região que começou bem até as atividades de plantio para essa safra de soja 24-25, mas como o Mário destacou aqui para a gente, a última chuva foi antes do Natal, isso já começa a interferir no desenvolvimento das lavouras. Ainda é possível recuperar esse potencial produtivo caso chova nos próximos dias, pelo menos até o dia 16 de janeiro, nas contas aí do Mário. Mas esse cenário já preocupa bastante, já que as previsões não são muito positivas para as precipitações lá no estado paranaense. O Mário também destacando as condições de comercialização com o produtor, esperando um pouco mais antes de entrar no mercado para aproveitar talvez preços melhores lá na frente na hora de fazer essas vendas.